SBS Radio.
Muito bem, pessoal, estamos ao vivo também aqui agora no Facebook, começando o nosso Facebook ao vivo, e o nosso convidado mais que especial hoje é Matheus Oliverio, mestre Sala da Mangueira, campeão do Carnaval 2019 do Rio de Janeiro. Tudo bem, Matheus?
Tudo bem, Jason, como é que você tá?
Tudo tranquilo? Como é que tá essa experiência aqui na Austrália?
Ah, maravilhosa, como sempre.
Primeira vez aqui na Austrália, né?
Primeira vez na Austrália, primeira vez na Oceania, eu que já viajei os 5 continentes, eu tô aí experimentando, fazendo até canguru sambar.
Quando que você chegou aqui na Austrália, Matheus?
Eu cheguei tem 3 semanas.
3 semanas?
3 semaninhas.
Quais foram as primeiras impressões aí do país?
Pô, cara, energia maravilhosa. Lembra muito o Rio, que eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, né? Então, aí eu não tô sentindo muita saudade, porque o clima também é quase igual. Começou a vir um friozinho agora, mas
é que você chegou no outono. Outono é um pouquinho mais frio mesmo. É. Não tem como, Matheus.
Fugindo daquele ventinho, né? Que tá sol, vem aquele ventinho de vez em quando, que arrepia. Mas muito bom. Calor humano, povo, um país de primeiro mundo, povo educado, povo que abraça o brasileiro. Isso é importante. E ama a nossa cultura.
Exatamente. Mas, Matheus, queria pedir um pouco que você falasse sobre a sua história. Quem é o Matheus?
Matheus Oliverio, oriundo lá do Morro da Mangueira, desde os 8 anos de idade. É passista, samba no pé, 14 anos eu dava aula na comunidade da Mangueira. Sou filho do saudoso Xangô da Mangueira, maior diretor de harmonia de todos os tempos. E sou o primeiro mestre-sala, sou estandarte de ouro, ganhei vários prêmios, viajo o mundo dando workshops. E eu sou esse garotão aí. Garotão não, né? Porque parece galãozão aqui, mas já é 31 anos já.
Mas não parece, Matheus.
Tá bem conservado. O samba da saúde.
Samba por isso ajuda, que, né? o samba é alegria.
Ajuda. É, o samba é alegria. Mas eu acho que eu sou oriundo muito de uma comunidade, né? Então o samba mudou muito a minha vida. Me deu tudo que eu tenho. Deu formação. Eu sou formado em contabilidade na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o que eu mais faço na minha vida é só sambar mesmo, gente. Não parece que não, mas o samba não é só, como eu posso dizer, o maior patrimônio cultural do Brasil. E ele conseguiu me proporcionar de conhecer o mundo todo e tá aqui, ser entrevistado por vocês.
Desde quando na Mangueira, Matheus?
Eu chego na Mangueira com 6 anos de idade. Eu tô com 31, tô 25 anos de Mangueira.
E quantos títulos até agora?
Títulos de Mangueira, eu estreio na Mangueira em 98, 2002, 2016. Ih, eu sou tetracampeão.
Tetracampeão. Já tá quase uma seleção brasileira de futebol ali no Penta, né?
Tetracampeão de 20 títulos que a escola tem.
Bacana, Matheus. Inclusive, importante. O mais recente agora é esse ano, né? Queria que você falasse um pouco, inclusive, o enredo desse ano foi um enredo muito bacana, que teve aquele lado crítico, né? Um lado bem crítico. É. E canções para ninar gente grande, é isso?
É, história para ninar gente grande.
Exato.
A questão do enredo da Mangueira, ele mostra para gente que são os verdadeiros heróis, os verdadeiros donos daquela terra do Brasil, que são os negros, os índios e os pobres, vamos se dizer. Conta um Brasil de verdade, né? Um Brasil que eu acho que, quando a gente aprende no colégio, na faculdade, no nosso ensino, na nossa educação, daquela questão da exploração, daquela questão da colonização, da forma como foi feita no nosso Brasil e de alguns problemas culturais e históricos que o Brasil ainda tem de não reconhecer os seus verdadeiros heróis, de conhecer quem suou pelaquela terra e quem é o verdadeiro dono daquela terra. E a Mangueira, brilhantemente, contou essa história na Avenida e com as graças dos verdadeiros heróis e com um grande samba no pé, com muito samba na veia, se sagrou campeão.
E essa tem sido ultimamente, né? Nos últimos anos, principalmente, acho que mais, né, Matheus? A função do samba também com um lado crítico, unindo ali um pouco da questão cultural, mas também política, né? Que reflete um pouco do que passa o Brasil naquele momento, né?
Sim. É, o momento do Brasil politicamente é muito conturbado. Então, o poder da escola de samba, não só de passar alegria, que eu acho que é o fundamental, você está falando do carnaval, você está falando do samba, você está falando de alegria, de felicidade, de transmitir isso, né? Mas também de uma forma de ensinar, uma forma de criticar, uma forma de falar da política, é importante pra caramba. Porque você está passando uma mensagem para quem está assistindo aquilo. Eu acho que quem assiste uma escola de samba, você tem que ter uma mensagem, está te passando algo, né? É uma troca, é duas vias. Você está ali assistindo, você está, ai, que lindo espetáculo, ah, mas caramba, o espetáculo está comunicando comigo. E quando tem essa comunicação, falando sobre a política, vai do lado que tem que criticar, né? Porque o problema, a gente passa por muitos problemas políticos no Brasil. Então, hoje em dia a escola de samba tem esse papel de ser uma vitrine cultural e crítica. Isso é muito importante.
E esse lado também multicultural do samba é o que tem te levado para o mundo inteiro também, né, Matheus?
É, eu vou te falar que eu sou um privilegiado. Eu viajo o mundo sem falar inglês, que é muito engraçado.
Mas fala a língua do samba, né, Matheus?
Exatamente. A língua do samba é o principal. Eu acho que todo mundo entende. Eu passo esses meus 527 mil dentes para fora, com uma velocidade imensa dos pés, e o povo entende. E aí já me fez viajar o mundo todo. Viajei a América toda, morei na Argentina, fiz shows com a Mangueira na República Dominicana. Estados Unidos, eu participo do International Samba Congress, que é um congresso maravilhoso, com mais de 50 professores que saem do Brasil para dar aula. Isso é fantástico. Europa, eu viajei com espetáculos, que eu participei de um espetáculo grande Brasil Brasileiro, que contava a história de samba, então viajei a Europa toda. Na África, fiz alguns shows com a Estação Primeira de Mangueira. Vamos para a Ásia, eu participei do Carnaval do Japão, participei também de um reality show na Coreia, porque eu era sambista.
Peraí, Matheus, conta um pouco mais essa parte que me chamou a atenção. Essa nem eu sabia, fui pego de surpresa.
Eu lembrei agora aqui.
O reality show na Coreia? Como é que foi?
O reality show na Coreia foi muito engraçado. É, TV Babel 450. Era engraçado porque a ideia do reality era montar uma língua própria de uma... A gente botava a gente numa casa onde a gente tinha que fazer trabalhos rurais da Coreia, isso em CCU. E o que mais engraçado era que tinham 7 pessoas com línguas diferentes. Tinha um tailandês, que só podia falar a língua dele, e não podiam falar inglês. Tinha uma venezuelana, uma miss, que falava espanhol. Tinha eu, sambista. Tinha uma russa. Tinha uma chinesa. Quando vai ver, e... Acho que eu tô esquecendo alguma
bem
coisa.
Bem diverso, né?
Bem diverso. E a gente tinha que se comunicar. No final, todo mundo falava, conseguiu falar, porque a gente criou uma... E tinha um coreano, é claro. Criamos uma língua e foi um sucesso do caramba. Mas muito engraçado.
E isso também passando pelo mundo inteiro, chegando agora pela primeira vez aqui na Austrália. Queria que você falasse um pouco como é que está sendo esse intercâmbio cultural do samba aqui na Austrália. O que, que é isso exatamente, Matheus?
A Austrália, primeiramente, é muito gratificante ver como o samba chegou do outro lado do mundo e da forma que chegou. Você chegar no Austrália Samba Congress, que eu tenho que agradecer, é claro, o Austrália Samba Congress, é um belo Brasil, por estar me proporcionando estar aqui e exercendo meu trabalho e estar conhecendo esse país maravilhoso. Mas o que me deixa muito feliz é esse intercâmbio, né? Como o samba invade, como esse patrimônio que é maravilhoso, esse patrimônio cultural que é nosso e que é a nossa joia, que é o samba, como ele invade, ele entra na cabecinha de todo mundo. Você entrar num congresso com 200 alunos é maravilhoso. Todo mundo sambando, todo mundo falando a língua portuguesa.
E não necessariamente todos são brasileiros, né?
A maioria, os 180 aqui, todos eram australianos.
Muito interessante.
E é uma troca absurda. Você vai em outras cidades, tem bastante aluno e o pessoal te reconhece, sabe quem é a Mangueira, sabe quem é você. Isso fica legal. E
o samba leva o Brasil também, né, Matheus? Para essas pessoas.
Leva o Brasil. E leva pro brasileiro que tá aqui também, ele se emociona. É um momento que ele sente aquela saudade. Aquela saudade boa também, né? Mas é uma forma de que, eu tô sentindo um pouquinho do Brasil aqui em mim. Isso é maneiro.
Aqui, então, recapitulando, você já fez um workshop em Newcastle. Tá dando algumas aulas particulares também, isso, né, Matheus?
Aqui eu dei um workshop, eu participei do grande congresso Austrália Samba Congress, que foi em Sydney mesmo, né? E aí do Austrália Samba Congress, que é um projeto maravilhoso do Patrick Carvalho, do Rodrigo Marques, são grandes meus amigos, forte abraço para eles. E aqui comandado pela Nubia, pela Sasha. É um projeto grande que traz vários instrutores famosos do Brasil para vir dar aula. E aí esbarrei com essa maravilhosa que é a Su, que eu conheci no internet no Samba Congress, aquele encontro mesmo, minha irmãzona.
Vocês não estão vendo, mas a Su está aqui escondidinha do outro estúdio aqui, só acompanhando, super orgulhosa, tirando fotos a todo momento, né?
Minha irmãzona que eu falo, com um carinho imenso, uma pessoa muito especial, minha parceira. E aí me botou para viajar, para distribuir mais sambas, eu que ia embora numa data já estou indo para outra. a Mangueira já mandando voltar de qualquer jeito.
Você estendeu sua estadia aqui na Austrália?
Estendi.
Como é que era? No começo era pra ficar até quando?
Eu ia ficar até dia 17. Aí eu falei, Su, a Su, pô, Matheus, você tá de férias, porque eu vim pro congresso. Eu falei, pô, vou precisar tirar uma semana. Aqui é um... Tem brasileiro até dizer já chega, né? Aqui eu me... Tem outra coisa que é maravilhoso,
é. Bem grande
muito
aqui
brasileiro.
Austrália.
Aí abracei um, abracei outro. Quando eu vi a causa, eu falei, pô, meus amigos estão aqui. Aí foi a Gold. Eu falei, pô, vou ficar uma semana em Gold. Quando eu voltei a Sydney, que eu ia ficar mais uma semana aqui na casa dos amigos, se divertindo, coisa e tal, curtindo a Austrália. A Su, pô, Matheus, você tem um talento, você tem um dom, você tem que distribuir esse dom pra gente. Aí fechou diversos workshops, aulas particulares. Eu tenho uma Newcastle, tenho em Gosford, também tenho. Vou dar aula em Adelaide.
Em Central Coast também, depois para Adelaide Coast, vocês vão,
e
né?
E Adelaide também.
É isso. E como é que são esses workshops? Como é que funciona, Matheus?
A gente fragmenta muito ao dar aula, né? Então, a gente primeiro a gente conta a história do samba, que é muito importante. A gente não... Até você, para qualquer lugar que você queira ir, você tem que saber de onde você veio. Eu acho que isso é fundamental, né? E também para eles saberem a importância que é de eu estar passando algo que é tão importante, que é o samba. Estou passando uma joia para o outro lado, para uma outra pessoa. Então, eu estou passando um patrimônio cultural do Brasil para uma outra pessoa. E aí, a gente dá uma aula de iniciante e depois a gente vai para a parte avançada, né? Que a galera adora, que são os floreios do samba, são os passos, são aquela coisa do samba mais rasgado, samba de escola de samba, né?
É uma aula cultural e, ao mesmo tempo, uma aula de prática. Fundamentos do samba, né?
Exatamente. Acho que a gente trabalha muito isso. Tanto para homem que tanto para mulher. É unissex. Fiquem à vontade.
E quem quiser participar, como é que faz, Matheus? Como é que pode se informar para participar desses workshops? Ou até aulas particulares também você está dando aqui na Austrália, né?
Isso. É entrar em contato com a Su, com a Umbela Brasil, que Facebook, Instagram, que tem todas as informações lá. E aí, essas aulas particulares é uma aula mais fundamentada para a pessoa. Acho que a pessoa gosta desse contato, né? Não é importante esse contato. Pô, eu tô tendo contato com o mestre Sala da Mangueira, com um cara que ensinou diversas pessoas, um cara que viajou o mundo, vive daquilo ali e passa a informação com mais clareza e com mais entendimento, porque mora com o samba, vamos dizer
claro,
assim. Casado com ele, então fica mais fácil.
E você tinha a noção, Matheus, antes no Brasil, antes de vir aqui para a Austrália, é que nem você disse agora há pouco que num dos workshops, 180 australianos. Você tinha essa noção que o australiano tinha esse interesse realmente também pelo samba?
Eu vou te falar que eu me assusto a cada dia. A cada país que eu viajo eu me assusto. Eu vou te contar uma experiência antes de uma viagem desse ano, do meu primeiro workshop que eu tive em Portugal. Cheguei em Portugal e falei assim, cara, cheguei lá, tinha diversos casais, mas saio de porta-bandeira. Não vou nem falar do samba no pé. Porque o samba no pé, ele... A dança de casal de mestre lá de porta-bandeira já é mais devagarzinho. Quando eu cheguei lá, tinha 20 casais. Aí eu falei...
20 casais?
Vocês aprenderam como? Não, olhando vídeos. Olhando vídeo seu, ouvindo vídeo... Aí você fica louco, né?
A pessoa aprendeu por conta própria, né?
Por conta própria. Aí você fala, cara, mas... Aprendeu por conta própria, mas tá dançando, sabe? Aí você vai pro samba no pé que... mercado de samba no pé com diversos profissionais maravilhosos. Então é aquela coisa, eu acho que, principalmente numa escola de samba hoje em dia, quando ele passa na avenida, a única dança que você... São duas danças que você vê, do casal de mestre porta-bandeira e o samba do passista, né? A outra dança você não vê, você vê a parte cultural, a parte de coreografia.
Mas a parte da dança mesmo
samba,
ali, né?
Você vê isso. Então quando você vê 180 australianos, aí você vai no Newcastle, tem mais 20, aí você vai mais 30, aí você fala, mas gente, a Austrália é toda samba?
Diferentes níveis. Tem o pessoal do básico, mas tem um pessoal já mais avançado também, Matheus?
Não, o pessoal avançado, tem um pessoal que trabalha com isso aqui. Tem uma galera que vive do samba. O australiano vive do samba. Ele vai lá no Brasil, ele pega a informação da melhor maneira possível com todos os profissionais e vem aqui dar aula. São australianos que estão passando para os australianos do samba também. Isso é bacana.
Inclusive aqui em Sydney nós temos a Unidos de Sydney, né? Uma escola de samba que foi fundada aqui em Sydney, né? Uma cooperação entre australianos também e brasileiros. Esse é o reflexo do que você disse, né? É o carnaval e o samba do Brasil migrando para o mundo todo, né?
Migrando para o mundo todo. Aí eu vou em Asakusa com 10 escolas de samba no Japão.
No Japão.
Aí você vem aqui e já tem uma já tem uma escola de samba na Austrália. Você vai na Coreia e já tem uma escola de samba. Você está falando de um outro lado do mundo. Estou nem falando do próximo. Eu morei na Argentina, onde tinha um carnaval de São Luís, que tinha 10 escolas de samba. Aí você fala, caramba, é encantador, né? Você vê como o samba, esse intercâmbio cultural.
E a Mangueira também, acredito que outras escolas de sambas brasileiras, elas promovem também essa questão intercontinental, né? De levar o samba, levar essa mensagem pro mundo todo, né? Existe uma parte da Mangueira que manda vocês pra fora. Como é que funciona, Matheus?
A Mangueira, eu falo que a Mangueira é a maior escola de samba do planeta e é verdade. Não só porque eu sou mangueirense não, tá, gente? Mas é porque eu amo aquela escola, eu amo verde, eu amo rosa e etc e tal. E ela é tudo pra minha vida. Mas a Mangueira é uma escola já diferenciada por ser no morro. Então você já vê, eu posso dizer que você já vê a verdade do samba ali. Você chega na escola, você chega no Rio de Janeiro, você vai, quero visitar o Cristo, você quer visitar o Maracanã. Não, tem que ir na Mangueira. Aí quando você chega na Mangueira...
Já é um patrimônio histórico-cultural,
já
é
histórico-cultural,
né?
Você já toma um susto. Caraca, é no morro, é uma favela mesmo. É uma favela, onde tem negros, pobres, sambistas e a galera vive aquilo ali. Os projetos sociais são ali dentro, tem a Vila Olímpica, E a Mangueira, ela consegue todo momento se reinventar, porque ela cria frutos. Eu sou um fruto mangueirense. Só que como um fruto mangueirense, eu tenho que, vai.
Levar essa mensagem para os lugares, né? E tentar expandir isso, né, Matheus?
Exatamente. É isso que a Mangueira proporciona. Então, durante claro que eu tenho a minha preparação de mestre sala, pela responsabilidade que eu tenho, mas eu tenho um momento esse. Por exemplo, esse ano já foi Portugal... Já estou aqui, fico um mês em Los Angeles, São Francisco, San Diego, viajar lá pelos Estados Unidos também com samba. Finlândia, encerro na Alemanha.
Finlândia
é maravilhoso.
Justamente isso eu queria te perguntar, que quando a gente bateu um papo antes da entrevista, o Matheus comentou sobre essa questão dos países, né? Já foi para os 5 continentes levando o samba. O que você sente de diferente em cada lugar que você vai quando você vê a comunidade, que nem sempre, né? Como você disse, não são só brasileiros, mas a comunidade local se engajando com o samba, né? Aprendendo mais sobre o samba, querendo saber um pouco mais sobre o Brasil. O que passa para você e o que você sente diferente em cada país que você vai?
Em cada país que eu vou, eu sinto primeiramente, e isso é muito... É uma tristeza, como é valorizado mais do que o nosso próprio país. Isso é impressionante. O samba é muito mais valorizado aqui fora do que lá dentro, no nosso próprio país. Se a gente brasileiro soubesse, se nós brasileiros soubéssemos o poder que a gente tem na mão, uma joia, o que o samba pode fazer, o que o samba pode salvar vidas, o que o samba pode transmitir de felicidade, de amor e de etc e tal, a gente ia dar mais valor. O pessoal veste a camisa do samba e pratica, quer saber, entra, quer saber a história, quer entrar por dentro disso tudo. Então isso é muito legal e importante, sabe? Né? Muita gente não sabe a história do samba no próprio Brasil. Eu chego aqui, conto, quando você vai ver a informação, não, Matheus, aquilo ali é verdade. Vem até perguntas que você fica espantado. Como é que você sabe disso? Não, eu estudei. Então, isso é muito bacana.
Inclusive, você falando disso, me recordou que ontem, quando eu conversava com uns amigos e falei que você seria o entrevistado de hoje, me falaram... Mas como é que funciona esse processo para ser mestre sala? Porque eu vi uma vez, alguém ouviu de alguém, que é um processo super, super demorado e também muito concorrido, né? Então, justamente sobre isso, como é que funciona esse processo para se tornar um mestre sala, Matheus?
Primeiramente, eu largo a contabilidade para virar mestre sala. Então, para vocês verem o nível de...
Você se dedica em tempo integral agora a isso,
integral,
né, Matheus? Essa é a sua profissão.
Minha profissão. Matheus, o que você faz? Sou instrutor de samba no pé, de dança do samba em si, que eu completo mestre-sala, porta-bandeira e samba no pé. Eu sou mestre-sala, mas a minha profissão é mestre-sala. Então, a Mangueira, ela arca com as minhas despesas, paga um salário, coisa e tal. Então, é a minha vida, né? É o meu tudão, vamos dizer assim. Mas a parte do mestre sala é concorrido, primeiro porque são 12, 14 escolas no grupo especial. Então você fala aí, só tem 14 vagas.
Fica restrito a isso,
você,
né?
Você já, opa, mas tem 14, primeiro. Segundo, vamos se dizer que você está na Mangueira. Vamos dizer, a maior escola de samba do planeta. A concorrência é imensa.
É a segunda escola com o maior número de títulos no Rio de Janeiro, né? Atrás da Portela, né?
Atrás da Portela, hoje em dia, por dois títulos.
Tá chegando, inclusive, tá, né, Matheus?
Vamos chegar. Um grande abraço aos portelenses. E vamos chegar. Mas, voltando ao assunto. Então, já é concorrido... Eu, por exemplo, eu fiquei 10 anos como segundo. Mestre Sala. Segundo
que seria um suplente.
Suplente, caso não dê. E aí, eu viro o Mestre Sala porque um outro Mestre Sala foi para uma outra escola. Tipo, uma outra escola contratou o Mestre Sala da Mangueira.
Aí você, teoricamente... Abriu sobe aquela de patente vaga, ali, né? De suplente para o oficial.
Mas nem sempre é. O presidente, ou a pessoa que pode estar no comando, ele pode contratar um outro mestre sala de outra escola. Mas só que a Mangueira tem essa... Como eu posso dizer? A Mangueira tem essa rotina, essa... É comum
de na valorizar
Mangueira.
Mais a quem está na comunidade,
casa,
né?
Exatamente. E aí tem a rainha, que é da prata de prata da casa. O casal, eu sou tio da Esquel, por exemplo. É um casal família, tem um sangue do Xangô da Mangueira, que é o maior diretor de harmonia de todos os tempos, que é um cara dali de dentro, foi um cara que influenciou muito o carnaval e é da Mangueira. Então, é muito concorrido. E é um trabalho, que eu vou te falar, bem desgastante. Eu faço pilates, eu faço balé, eu faço contemporâneo. É trabalho
Existe
físico.
Existem vários pilares para formar um mestre sala, né? Isso que eu ia te perguntar sala. Também. Como que quem começa do zero na comunidade, ou seja, em qualquer outro lugar... para estourar um mestre sala. O que essa pessoa precisa ter, Matheus?
A grande diferença do mestre sala, primeiro, a grande diferença do mestre sala para o pasticista, ele não samba, ele baila. Segundo, ele vai ter que ter finalizações de movimento, aí ele vai ter que pegar um pouco do balé, ele vai ter que ser um cara alongado, um cara posturado, entendeu? Ele vai ter que ter momentos de explosão e momentos de carinho, de leveza. Logo, ele vai ter que ter bastante preparo físico.
Isso é fundamental, né?
Fundamental. Ele, não adianta. Você tá com uma fantasia de 30 quilos e tem que mostrar aquela agilidade toda. Você bota os vídeos, tá minhas perninhas lá. Mas aquilo ali tá pesado.
As pernas já tem movimento próprio, né, Matheus? Assim, você nem pensa mais, ela já vai automático.
Mas tá bastante pesado, pode ter certeza disso. A fantasia da porta-bandeira chega a 50 quilos.
50 quilos.
Ela tem que estar bem fisicamente, então...
E você tem que se sentir confortável com isso também, né? Então, fazer aquela questão de como se tornar confortável com algo que pesa 50 quilos para aparecer, porque aos olhos de quem é leigo e assiste o desfile, parece super natural, né?
Super natural. E a ideia é essa, passar naturalidade. Porque tem que passar naturalidade. Então, ainda tem os treinamentos. Então, é uma pessoa que... Tirando isso tudo, você tem que treinar. E você tem que estar entrosado com a sua porta-bandeira. Então, é um casamento. Eu vejo a minha sobrinha, em um certo período de 6 meses de carnaval, mais do que minha mãe, vamos dizer, que mora comigo.
Bom, falando em mãe, hoje é dia das mães, né? Dia das mães aqui na Austrália, no Brasil também, em Portugal foi o dia da mãe, como eles chamam, no fim de semana passado, mas nunca é tarde para dar, desejar, né, boas energias.
Obrigado, Jason,
parabéns
pela
para as mães, né, para todas as mamães que nos acompanham aqui na SBS. Quer deixar um recado especial para como chama sua mãe?
Lógico, Francisca.
Para Dona Francisca?
Dona Francisca, amor da minha vida, feliz dia das mães, papai do céu, te dê muita saúde, te conserve essa pessoa maravilhosa, essa mulher... mais do que magnífica que você é, e o meu tudão, e a mulher que é minha ídola, e um feliz dia das mães para todas as mães da Austrália, para todas as mães do Brasil, para todas as mães desse mundão aí nosso.
Vou aproveitar também, se eu não falar da minha mãe, vai ficar chato, né, Matheus? Grande beijo para Dona Rosana também, que sempre acompanha os trabalhos da SBS. Mas, Matheus, continuando falando sobre a questão mesmo do desfile, da preparação do mestre sala, existe também gente de fora da comunidade que... concorre a essa vaga com o mestre sala ou esses papéis mais específicos numa escola de samba?
Sim, existem escolas de formação no Brasil, né? Mas cada escola também tem a sua escolinha de formação de casal de mestre sala e porta-bandeira. Mas é uma vamos dizer, é um casamento. Então o que é o lindo do casamento? O amor, a cumplicidade, o respeito, a confiança e... Quanto mais o casamento duradouro, mais a gente tem admiração, correto?
Claro.
Então, quanto mais tempo os casais ficam juntos, mais admiração tem. Então, tem casal que tá ali...
E a sincronia também, né, Matheus?
Exatamente.
Não é do dia para noite que tem uma sincronia daquela.
Então, é uma profissão que você vai falar assim, eu tô indo pro meu quarto ano com a Esquel. Então, tem um carinho com a Esquel, sabe? Tem um... Eu deixei minha antiga porta-bandeira, que eram 10 anos juntos. A gente já se entendia no olhar. Já sabia o que queria. Eu acho que eu não, foi, vai construir no primeiro ano, segundo ano, terceiro, pra chegar nessa perfeição que eu digo hoje nós dois. Em sincronismo, eu falo com ela, apesar de ter um laço familiar que é maravilhoso, Ela é um presente de Deus, amém. Beijo, Pasquel, também. Morrendo de saudade, tô voltando.
A princípio, né, Matheus? Você prorrogou a data uma vez, pode prorrogar mais uma. Nunca se sabe, né?
Nunca se sabe, não. Tem que voltar mesmo. Mas voltando... Então, vira algo que você fala assim... Eu falo que é uma oportunidade sempre única, né? Porque devido ao tempo que tem dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, são longos. Bota Claudinho Selminha, que é da Beija-Flor... 30 anos já.
30 anos. É uma vida, né? É uma vida junto, dedicada ao samba, né?
Você tem que entender. Então, eu falo que eu sou privilegiado. Cara, pintou essa oportunidade na minha vida. Pum, eu abracei e graças a Deus tá dando certo. Muitos títulos e muitas notas 40.
Bom, nós vamos ter que finalizar em breve, porque daqui a pouco começa aqui o programa Cudo no estúdio. Agradecendo ao nosso companheiro, o André Luiz Rosa, que está aqui acompanhando nossa transmissão também ao vivo. Só para a gente finalizar, queria que você recapitulasse um pouco sobre... esse intercâmbio do samba na Austrália. Então, você já deu workshop aqui em Sydney, já deu em Newcastle também, mas ainda vai passar por outra cidade, Central Coast, né? Nos próximos dias. Uh-huh. Adelaide também. E é um workshop aberto para quem quiser participar. É isso, Matheus?
É um workshop aberto para quem quiser participar, entrar em contato com o Bela Brasil, entrar em contato com...
Nós vamos também colocar algumas informações na nossa página daqui a pouco.
Sim,
da SBS em português. Nós vamos colocar essas informações para quem quiser lá também participar, mas só para falar um pouquinho sobre... É uma aula, né? Workshop para todos os níveis, Matheus.
Todos os níveis. Eu vou dar uma aula de iniciante em Central Coast, em Newcastle. Newcastle já é aula avançada, já, mas é uma aula que para todos, que vai ter movimentação, vai ter uma história de samba bem fragmentada. A gente começa do início, mostrando o fundamento do samba, os contratempos, para onde quer chegar, a cada movimento, para chegar nos floreios, naquela parte do samba rasgado, samba no pé, que é importante. A Adelaide ainda vai ser... muito bacana que eu vou ter um bate-papo com os alunos para contar um pouco da minha história, a história do samba, como é o samba no Brasil, para ter esse intercâmbio cultural.
É uma oportunidade única, né, de estar com alguém que está ali realmente tão engajado com uma escola de samba que viaja o mundo levando o samba e o Brasil também, né, Matheus?
Eu queria agradecer, muito obrigado. Eu acho que a Deus e essa oportunidade, o Bela Brasil, a Austrália Samba Congress, por estar me proporcionando isso. Obrigado, Jason, pelo bate-papo também. Mas eu acho que o mais importante é isso, é você ter esse intercâmbio, ter essa troca, vamos dizer, essa passagem de cultura um para o outro, isso é muito bacana, e poder estar trazendo um pouquinho do Brasil aqui também para os brasileiros.
Bom, Matheus, muito obrigado por bater um papo aqui com a gente na SBS. Pô. E parabéns por esse trabalho que você faz, não só na comunidade, não só na Mangueira, mas a nível mundial, né? Parabéns pelo trabalho.
Amém, muito obrigado. Viva o samba, viva a cultura brasileira.
Bom, e obrigado a vocês aí que nos acompanharam até agora na transmissão do Facebook. Lembrando que o programa em língua portuguesa da SBS retorna na próxima quarta-feira com a nossa colega Luciana Fraguas. Bom domingo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.